Nós vamos agora falar sobre os mananciais, né? Ou seja, nós vamos agora falar sobre a maneira que se faz necessário para que possamos proteger aí os nossos rios, os nossos lagos, as nossas lagoas, enfim, proteger acima de tudo as áreas de mananciais. Mas será que nós estamos realmente sabendo fazer, tomar essa providência? É o que nós vamos procurar saber agora com o Dr. Fábio Olmos, ele que é doutor em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual Paulista. Dr. Fábio, bom dia, obrigado pela atenção com as emissoras da EBC, Rádio Nacional Brasília e também Rádio Nacional Rio, tá bem?
Bom dia a todos.
Isso, muito obrigado ao senhor pela gentileza. Pois bem, a princípio, né, só para contextualizarmos, como é que anda, acima de tudo, a proteção das nossas áreas de mananciais? De alguma forma, nós estamos sabendo a tomar essa providência, doutor Fábio?
Olha, infelizmente a situação não anda boa. Nós temos muita legislação, mas pouca aplicação da mesma, né? E isso ficou bem claro quando houve a revisão do Código Florestal, que aceitou o fato, por assim dizer, né, que muitas áreas que deveriam ter sido protegidas não foram, e tudo bem, ficou por isso mesmo. Só que, infelizmente, isso acaba comprometendo seriamente os mananciais que abastecem não só as cidades aqui do país, mas também, né, as hidrelétricas, das quais depende a maior parte do nosso abastecimento de energia.
Perfeito. Agora, quando fala em proteger as áreas de mananciais, quer dizer, como é feita essa proteção, doutor Fábio?
Olha, vamos voltar um pouquinho no passado. Quando criaram Brasília, por exemplo, se considerou que a cidade precisava ter um abastecimento de água de qualidade e um abastecimento seguro. O que foi feito? Se criou o Parque Nacional de Brasília, ali ou água mineral, né? Cujo objetivo maior era exatamente proteger o que era o principal manancial de abastecimento da cidade na época. Tá? Claro que depois a Brasília cresceu, as cidades satélites cresceram, etc., esse manancial já não é mais suficiente para abastecer toda a região. E aí é que a gente vê como as coisas mudaram. Os outros mananciais dos quais a região depende, né, não tem o mesmo nível de proteção que o Parque Nacional. E aí o que acontece? Você começa a ter poluição, você começa a ter desmatamento, isso compromete a qualidade da água, os rios acabam assoreados, esses mananciais se tornam mais vulneráveis a eventos como, por exemplo, as secas. Então você começa a ter tanto uma insegurança hídrica pelo fato desses mananciais estarem comprometidos ou desprotegidos. E também tem um aumento no custo do tratamento da água, porque uma coisa é um rio que está protegido por florestas, etc. Outra coisa é o rio, como por exemplo que nós temos aqui em São Paulo, que está cercado por favelas, né? Então isso demanda todo um aumento no custo do tratamento da água por causa da queda na qualidade da mesma.
Entendo. Os manejos inadequados também influenciam nessa degradação, doutor Fábio?
Ah, influenciam tremendamente, né? Tem vários estudos que mostram de forma conclusiva que quando você tem um rio que está atravessando uma área agrícola, por exemplo, com pastagens, né? Ele é muito mais suscetível, por exemplo, a uma grande seca, como a que como experimentamos aqui, né, na região de São Paulo, do que um rio que está numa área de floresta. Isso foi bem marcado aqui, por exemplo, na região da Serra da Mantiqueira, onde já existe, por exemplo, um programa de pagamento por serviços ambientais, né? Então, os proprietários que conservaram suas áreas e foram pagos por isso para manter as nascentes, né, dentro dessas matas, observaram que essas nascentes não chegaram a secar. Enquanto o vizinho ali do lado, que transformou a sua floresta em pasto, acabou vendo as nascentes secando durante o pico da seca. Então, assim, um grande problema que nós temos é como é que a gente converte ou convence quem planta capim para criar vaca magra a plantar árvore para produzir água de boa qualidade, né?
Entendo. Bom, hoje nós temos a Embrapa, que é uma grande instituição que, de alguma forma, está aí a pesquisar, a orientar, sempre no campo da prevenção, principalmente. Quer dizer, é importante também que nessa instituição haja os engenheiros ambientais, se é que já não existem, justamente para orientarem aí as pessoas, acima de tudo, das áreas rurais, por que não também nas áreas urbanas, onde tem também as suas áreas rurais, justamente no sentido de que nessa orientação o pessoal saiba muito bem proteger os seus mananciais e, de certa forma, também recuperar aqueles que foram degradados, doutor Fábio?
Sem dúvida. O manejo adequado, né, da vegetação dos mananciais, das bacias hidrográficas, tem que ser feito com base em boa ciência. E aí órgãos como a Embrapa e aqueles que as casas de agricultura que fazem extensão, né, serviço de extensão aos produtores agrícolas, são fundamentais. Também várias universidades, como por exemplo aqui em São Paulo, a Esalq, né, que tem um longo histórico de pesquisas sobre restauração de florestas, tem um papel fundamental sobre isso, né? Agora, eu gostaria de salientar o fato de que nós temos décadas de pesquisa científica sobre isso, então nós já sabemos como restaurar a vegetação, como restaurar as florestas, os cerrados, os banhados, etc., necessários para a saúde dos nossos rios e mananciais. O que nos falta não é boa ciência, o que nos falta não é boa lei. O que está faltando é boa aplicação, tanto da ciência quanto da lei. É aí que nós estamos falhando.
O senhor falando, eu estou lembrando aqui do Tietê, Lagoa Rodrigues de Freitas, no Rio, Tietê, São Paulo. Quer dizer, são, né, duas questões emblemáticas, né, quando se fala em termos de recuperar, de preservar, de salvar, de despoluir. Quer dizer, é possível, nesses dois exemplos aqui, realizarmos um trabalho e ter de volta a saúde desses, enfim, desses mananciais, Tietê, Rodrigo de Freitas, que é uma lagoa, doutor Fábio?
Olha, nada é impossível, é perfeitamente possível despoluir tanto um quanto o outro, tá? Agora, veja bem, todo Tietê, tá? Antes de chegar na cidade de São Paulo, né? Ele cruza o que seria uma área de proteção ambiental, que foi criada há mais de 30 anos. Só que quando você olha o que deveria ser de proteção ambiental, você encontra muitas ocupações que eram irregulares, deveriam ter sido removidas de lá, mas por causa de intervenções políticas, se deixou que o pessoal ficasse lá. Então você tem uma situação um tanto ridícula, que é uma área de proteção ambiental, que tem bairros onde o esgoto está caindo dentro do rio, e que quando tem as enchentes, eles acabam ficando embaixo d'água. Por quê? A área de proteção ambiental foi criada exatamente para preservar as várzeas, né? A área de inundação do rio, e evitar que áreas ocupadas fossem inundadas. Só que é aquela coisa, né? É o nosso Brasil. A lei é desrespeitada e você compromete tanto a qualidade de água do rio quanto a qualidade de vida das pessoas que, no fim, acabaram ocupando aquilo, quando não deveriam, né? E, bom, e a Lagoa Rodrigo de Freitas, né? Que é uma lagoa, na verdade, costeira. Ela tem um problema similar, né? Que é águas servidas caindo lá que acabam reduzindo o nível de oxigênio da lagoa. E a lagoa não tem uma conexão constante ou grande, né, com o mar para permitir uma maior oxigenação. E aí surgem aqueles eventos, né, de mortalidade de peixes, que são sempre muito sérios, né? Mas é aquela coisa, basicamente a gente pode dizer, é esgoto caindo onde não deveria cair. Essa é a raiz de todo o problema.
O poder público, priorizando essa questão, iremos então ter aí um encaminhamento para uma solução, doutor Fábio?
Eu espero que sim, né? Eu lembro o meu sogro, quando era criança, ele nadava no rio Tietê, ele pescava no rio Tietê, e hoje é um lugar que é impossível até de chegar perto. E eu acho que é lamentável que o poder público tenha se acostumado, e mais lamentável ainda, que a população como um todo tenha se acostumado e vê o rio numa situação péssima como essa. E é uma situação que a gente vê em outros rios aí pelo Brasil, né? A gente não é uma questão só de São Paulo. Mas o poder público precisa olhar esse tipo de situação e considerar que ela é inaceitável e tem que fazer alguma coisa com relação a isso.
E que não demore tanto, né, doutor Fábio?
Pois é, a gente está aí há décadas em projetos de despoluição que tem avanços que ainda são tímidos, né? A coisa poderia andar bem mais rápido.
Tá bom. Doutor Fábio, foi um prazer fazer essa entrevista com o senhor. Agradecemos pela atenção, tá bem?
O prazer é meu. Um bom dia a todos.
Um bom dia também para o senhor. Obrigado. Nós conversamos com Fábio Olmos, que é doutor em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual Paulista.